como o produtor rural ele analisa suas possibilidades de ganho, suas possibilidades de perda, em cima das condições climáticas, em cima das previsões, em cima de como os meteorologistas analisam e apresentam seus mapas climáticos. Pois bem, a Tempo Campo, um sistema gerado dentro da Esalq, que hoje presente em várias culturas no Brasil, pode dar essa resposta. Como aqui conosco, Fábio Marim, coordenador, professor da Esalq, coordenador do Tempo Campo, vai nos dar então essa visão, Fábio, obrigado por estar atendendo a gente aqui no Notícias Agrícolas, de como então o produtor utiliza todas as ferramentas que o Tempo Campo oferece e se ele já tem domínio da existência desse projeto, desse programa.
Olha, o Tempo Campo tem 3 anos, ele atua dentro da universidade, então de fato ele tem uma capacidade de divulgação que não é tão ágil como se fosse uma empresa. Mas diante disso, a gente pode considerar que a expansão dele dentro das principais culturas com as quais a gente trabalha é bastante rápida. Nós temos ali mais de 30 usinas já operando, temos produtores de soja no Mato Grosso, temos produtores de milho, grandes empresas trabalhando com essas duas culturas já operando. Então eu avalio que esse crescimento ele é bastante interessante dado a nossa capacidade de divulgação, e mais do que isso, eu acho que esse crescimento ele denota que a gente conseguiu realmente tapar uma lacuna. Aquela sensação que a gente tinha dentro da academia de que faltava um sistema que fosse o tradutor, que não fosse baseado em clima, mas não falasse em clima. Porque o produtor ele não produz chuva e temperatura, ele produz soja, milho e cana. Então ele precisaria de um tradutor para falar o quanto a chuva ou a falta dela vai me tomar ou vai me trazer a mais. E foi exatamente aí que a gente pensou, usando o melhor da ciência que a gente tinha aqui no Brasil, e na verdade a melhor técnica internacional também, a gente montou um sistema com indicadores muito simples, de forma muito didática, e a gente colocou à disposição esse projeto dentro da Esalq, e a gente percebeu um interesse muito grande. São 3 anos, como eu disse, desde agosto de 2016, e até agora a perspectiva, a sensação nossa internamente é que a gente tem contribuído de uma forma bastante importante para o setor agrícola brasileiro.
A gente pode dizer assim, o produtor, quando ele olha para o clima, ele sabe a janela de plantio, ele sabe a janela de colheita, mas ele já há 3 anos, como você bem disse, com essa ferramenta, com as ferramentas do Tempo Campo, ele consegue olhar essas janelas, mas ao mesmo tempo verificar o que essa janela vai poder resultar tanto no seu plantio como na sua colheita. É mais ou menos isso.
Isso. Você comentou bem, falando em janela. Como é que é feita a janela? Como é que as empresas públicas, Ministério da Agricultura, Embrapa, a própria Esalq, como é que você recomenda isso daí? Baseando na média climática. Então, olha-se para trás, faça-se um cálculo estatístico e fala assim, olha, normalmente aqui é melhor, mas pode ser que em 2019 não seja. Aí é que está a necessidade da decisão agora. Pode ser que a janela vá de agosto a outubro, por exemplo, mas só vai dar para plantar em outubro. Em agosto, setembro não vai. Então, a janela ela é importante porque ela dá uma média, mas na verdade a tomada de decisão tem que ser olhada semana a semana. E é aí que o Tempo Campo entra. Nós temos boletins semanais que o produtor está recebendo. Bom, então na hora de plantar ou não é a primeira decisão. E uma vez plantada, está acontecendo um fenômeno no campo. Tá, o produtor está vendo aquilo ali e fala, poxa, fica uma semana sem chuva. Isso é grave ou não é? Entendeu? Isso, eu devo me preocupar ou não? O Tempo Campo entra falando, olha, não é grave. Até agora está tudo sob controle. Ou ao contrário, falando, olha, esse evento foi de fato um evento. Você perdeu 10 sacas de soja só nessa semana. Entendeu? Se você tiver alguma medida que possa ser tomada em termos de manejo ou de comercialização, agora é a hora de interceder. Ok? Então, aí é que a gente entra apoiando, dando como se fosse um termômetro. Falar, ó, febre baixa, tudo tranquilo, o clima é teu amigo esse ano. Ou ao contrário, o clima não é teu amigo, seja prudente, guarda um dinheirinho lá e vamos tentar levar essa safra até o final.
Nascido na Esalq, naturalmente, e no seio da canavicultura de escala, que é Piracicaba, obviamente que o Tempo Campo ele se destinou, no primeiro momento, à canavicultura. Hoje está presente em praticamente todas as atividades, todas as culturas agrícolas de larga escala. Pois bem, mas vamos aproveitar então o Fábio aqui, o professor Fábio, para falar um pouquinho, Fábio, da cana. Estamos lá com a safra iniciando. O que, que foi visto já no tempo campo em termos de TCH, tonelada de cana por hectare, e outras variáveis que a gente pode já decidir dedicar aos nossos amigos que nos ouvem?
Olha, nós temos um cenário interessante, porque a gente teve uma primavera, vamos dizer, boa, ok? Tivemos boa parte, pelo menos no estado de São Paulo, uma chuva muito importante em agosto, talvez duas chuvas importantes em agosto, chuva bastante regular setembro e outubro, ok? De forma que, assim, veio ali um canavial forte. Em janeiro, a chuva cortou. Em janeiro a chuva cortou, uma cana grande, e aí a gente tem a combinação de dois eventos que não são muito típicos, né? Então, e infelizmente, numa sequência de anos também que não são muito favoráveis. Fevereiro, a chuva volta, estabiliza, e estamos até agora com chuva acima da média, permitindo que esses canaviais se estabeleçam. Estou dizendo aqui uma grande média. O resumo da ópera: nós temos uma variabilidade muito grande em termos climáticos e de efeito do clima na cana. Okay? Eu não consigo te traçar aqui hoje falando assim, olha, a gente tem um cenário positivo. Eu falo, olha, depende muito da usina. Nós temos mais de 30 usinas, se eu não me engano, 33 usinas operando. Quando a gente olha o mapa dessas usinas e o valor do CPC, o coeficiente de produtividade climática, nós temos usinas próximas com coeficientes opostos.
Só para complementar, dessas 30 e poucas operando, o ano passado, na mesma época, foram quase 60. Por que o número menor? O número menor, segundo todos os produtores, por conta do carrego da seca, quase 3, 4 meses do ano passado. Mas o veranico, de parte de dezembro e, sobretudo, janeiro, derrubou um pouco o volume de cana para moer. Cana de início de safra. É mais ou menos isso que dá essa variabilidade, Fabinho?
Isso, acho que isso faz bastante sentido, né? E eu acho que a gente precisa prestar muita atenção nesse pessoal, porque esse pessoal está lá na ponta. Esse pessoal realmente está vendo o canavial crescer. Eu só quero fazer uma correção, são mais de 30 operanos conosco. Não exatamente agora, não tinha nem esse número, ok? Mas o ponto nesse ano é que nós temos uma variabilidade bastante grande, ok? A gente veio do ano passado uma seca muito forte na região de Ribeirão, um impacto muito forte. Esse ano a perspectiva é de alguma recuperação, ainda que o clima não tenha sido tão bom, não foi tão ruim igual foi no ano passado. Então é de alguma recuperação, mas ainda não podemos dizer que é um clima que vai realmente resolver a situação. Falou, olha, voltamos ao patamar normal ou chegamos, vamos dizer, na média. Eu acho que a gente ainda não chega na média. Ano passado, muito ruim. Esse ano, menos ruim, mas ainda assim com algum impacto, exatamente por causa disso que a gente acabou de discutir.
O que, que seria essa média, então?
Olha, seria talvez uma perda de 2% a 3% em relação à média histórica, ok? E uma recuperação em relação ao ano passado. Ano passado nós tivemos ali na região de Ribeirão, principalmente, usinas perdendo de 10% a 15%, ok? Esse ano você não tem essa perspectiva, ok? Mas você ainda não tem o desempenho total desses canaviais. Ou seja, o clima ainda é um fator que vai controlar, que vai segurar a produção para baixo.
A cana é curiosa, né? Embora a soja esteja presente no Brasil inteiro praticamente, a cana é mais concentrada, mas ela tem uma variabilidade de solo e de clima que talvez seja até mais variável e diversificada do que a própria soja, vamos dizer assim. Só no estado de São Paulo há 3 ou 4 micro-regiões que mostram essa variabilidade de uma maneira bem brutal, né? bem drástica. Tudo isso é captado normalmente pelo sistema tempo-campo?
Isso é captado pelo sistema, talvez essa seja a especialidade do sistema, captar a parte climática e de solo e transformar isso em TCH e ATR para o produtor. E aí vou fazer coro a você, porque a gente compara a soja com cana, a gente vê a janela de semeadura de soja, ela é uma janela curta, ela cresce num período favorável. A cana, ela vai ser colhida de abril até dezembro. Então, mesmo no mesmo clima, no mesmo solo, você tem canas experimentando situações diferentes. Isso ressalta o valor que nós precisamos dar para quem está lá na ponta, porque realmente não é uma tarefa simples, entendeu? A gente colher cana durante toda a safra, tentando tirar o melhor, às vezes o mesmo material genético vai ter um desempenho muito diferente. Então a gente tem variação, vamos dizer, climática na mesma safra. Uma cana colhida em abril é totalmente diferente de uma cana colhida em novembro. E isso também o sistema é capaz de captar. No sentido de, olha, a gente vai abrir a safra bem, mas vai terminar mal. Ou ao contrário, a safra não abre bem, se recupera no meio de safra e no final ela chega num patamar bacana.
Outra peculiaridade da cana, né, Fábio, é quando não chove a cana não sai do chão, em compensação melhora o ATR. Quer dizer, é coisas que só a cultura da cana tem de uma maneira muito, muito, muito diferente das outras, e isso faz com que o monitoramento seja uma exigência constante do produtor, né?
Exatamente, mas aí também tem um aspecto que a gente, não é que a cana é diferente, é a forma comercial que a gente usa a cana é diferente. Veja bem, a gente vê lá no dicionário o que é maturação fisiológica de uma cultura. Ela gera semente, ela põe carboidrato e proteína, a semente de soja, a planta de soja, ela põe carboidrato e proteína para a soja, ela não vai recuperar isso daí se a planta mãe passar uma necessidade. A cana, na verdade, a gente colhe o produto vegetativo e a gente não quer que ela floresça. Por isso que esse balanço que você falou entre crescimento vegetativo e concentração de sacarose no colmo, porque a cana, na verdade, está se preparando para florescer, para seguir o padrão normal. A gente, na verdade, não quer que isso aconteça. O que é o resumo da ópera? O colmo é um estoque temporário. Está tudo bem? Eu guardo. Se precisar, eu uso. Entendeu? E aí é que entra o balanço de quem está na ponta colhendo para saber, puxa vida, precisamos colher agora. Porque se entrar uma seca, ela vai usar aquilo ali para se manter. Isso é outro fator de complexidade naquilo que a gente já falou.
Para concluir, Fábio, você falou da expectativa, pelo menos na região de Ribeirão Preto, de que não vai repetir a mesma quebra de 10% ano passado, porém não vai chegar em um patamar que de talvez anos históricos. A TR, qual é a visão até agora de momento?
Acho que a TR são valores positivos em relação ao ano passado, levemente positivos, exatamente por causa dessa restrição. Essa chuva prolongada está revertendo esse processo. Por quê? Porque a cana está encontrando temperatura ainda e água no solo. Então, ela está passando a crescer vegetativamente e isso consome a TR. Então, nesse momento, eu te diria 2% de quebra em TCH, 2% ou 1% de aumento em ATR. Mas, para se ficar monitorando, porque se a chuva continuar, o ATR a gente vai precisar discutir.